Programação da Rádio Marabá, mais uma vez vamos conversar com o prefeito de Palmitos, Dair Jocely Eng, procurando trazer informações com a semana que passou de uma série de notícias que veiculamos aqui, de obras que estão sendo realizadas e outras que já foram concluídas. Prefeito, satisfação tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Linha, bom dia aos ouvintes da Rádio Marabá.
Prefeito, em Diamantina, há poucos dias o senhor nos falava que o projeto era executar uma obra, esta obra foi licitada, essa obra foi iniciada e essa obra já está praticamente concluída, prefeito?
Perfeito, a parte asfáltica está pronta, só falta onde vai, nós vamos fazer uma ponte nova, né, onde tem a ponte, alguns 20 metros de cada lado que falta asfaltar. Mas essa parte será feita depois de ter executado a ponte.
Bom, essa ponte já tem período para início e conclusão?
Não, que vai ser uma pré-moldada, né? Então eles estão montando ela ou fazendo a ponte para depois ser colocada.
Bom, prefeito, em termos de investimento, é bom lembrar o valor investido pelo município nesta obra na região do distrito da Diamantina.
Prefeito, o valor total com a ponte é R$2.120.000, sendo que desse valor R$1.000.000 é uma emenda parlamentar do deputado Mauro de Nadal, é óbvio, do governo do Estado. Né? E o restante, R$1.120.000, é recursos do município, recursos próprios.
Há poucos dias nós estivemos na comunidade da Linha Progresso, inaugurando também 1.300 metros, se não me falha a memória, de asfaltamento, metros lineares de asfaltamento para aquela comunidade, quase chegando à comunidade da Linha Progresso. Agora, logo ali, nós temos a Diamantina. A ideia é dar continuidade a todo esse projeto, prefeito?
Na verdade, eu já tenho um projeto para mais uma etapa para a Linha Progresso, né? Mas eu tenho que olhar para as outras localidades também no município, né? Então, nós temos agora o projeto para continuar na São Brás, ou seja, fechar esse trajeto de Palmitos até São Brás, ou seja, da BR até São Brás, né? Temos também já um projeto pronto, né, para a linha da Gruta, que já é outro local, outra linha. Né? E só para você ter uma noção, a alteração do valor do asfaltamento, ou seja, da execução das obras de asfalto. Nós vínhamos fazendo obras de asfalto no início, no valor de R$1.000.000, uns meses atrás R$1.500.000, R$1.700.000, e aí nesse trajeto para a linha da Gruta, uma etapa, né, de 1 quilômetro, R$2.971.000. E uma segunda etapa passa de R$3.000.000, quer dizer, 2 quilômetros para São Brás, mais de R$6.000.000. Né? Nós também mandamos fazer projeto para a linha Rossetti, né? Mas nós vamos avaliar a medida da disponibilidade dos recursos que nós temos. Né? E nosso projeto é depois asfaltar também ruas na cidade ou nos bairros, vai ser uma segunda etapa, depois uma avaliação dos recursos disponíveis.
O que se dá, prefeito, para esse aumento tão acentuado do valor do metro do asfalto?
Na verdade, os produtos que são usados que aumentaram tanto. Se você vê o asfalto, ele vem do combustível, né? E o combustível, todo mundo sabe o quanto aumentou, né? Então é uma consequência.
Bom, prefeito Dair, a gente sabe muito bem que pese os valores que têm aumentado, o senhor vai procurar continuar com esse projeto de asfaltamento para o interior.
É, até uma altura, né? Umas localidades que ainda quero atender ou ampliar o asfalto, né? Depois eu vou repetir, né? Eu vou me voltar para a cidade, né? E na cidade hoje nós temos projetos de calçamento, né? Se você passar no bairro Coab, essa semana foi terminado o calçamento, falta ainda aumentar uma parte das bocas de lobos, né? E alguns pontos ainda meio fio. Daí essa a Rua Anitta Garibaldi, a 26 de setembro, e a saída para Gaúcha estão prontas. Né? Lógico, o tempo também, no momento, não está nos ajudando muito, né? A chuva e aí o calçamento, para compactar, tem que estar seco. Né? Nós já batemos lá e notamos que o calçamento se movimenta, vamos assim dizer. Né? Então, nós vamos esperar melhorar o tempo, secar, para terminar essa rua também. E já também delimitamos duas ruas no bairro Progresso. Né? Tivemos com vocês engenharia da empresa que ganhou a licitação, juntamente com a engenheira da Merils, né? delimitando aonde estará sendo calçado, porque nessa região lá tem algum probleminha de localização, mas já encaminhamos, está encaminhado para a execução da obra. Antes de começar o calçamento, como em outros locais também, temos um acordo com a Casan, tirar a canalização da água da cidade, no caso do bairro lá, da rua, para evitar problemas futuros, né, de vazamento onde está o calçamento, o que prejudica as ruas com o tempo. Então, a primeira etapa vai ser, temos uma parceria com a Casan, nós entramos com o maquinário, a Casan bota cano novo, né, e vamos deslocar a canalização da água para fora da rua. E uma terceira etapa, também já está licitado, né, vai ser 4 ruas no bairro Bagatini. Então, estamos seguindo a ordem. Saímos do bairro Coab para o bairro Progresso, e do bairro Progresso nós vamos para o bairro Bagatini.
Moradores, prefeito Dair, do centro da cidade de Palmitos, das ruas principais, têm indagado. O prefeito tem investido tanto dinheiro em obras no interior, que bom, isso é interessante, porque vem a fortalecer e dar melhores condições para o agricultor, que é a fonte de progresso do município. E as ruas principais, existe um projeto?
Elinho, na verdade, eu até fui chamado para uma reunião junto à CIPCDL, onde foi discutido esse assunto, né? Nós aqui em Palmitos, nós temos uma situação um tanto complicada, que é a estação de tratamento. Essa estação de tratamento, quer queira ou não queira, em algum momento vai ter que funcionar, né? E as pessoas da cidade, do centro de Palmitos, devem estar recordado quando foi feita a canalização, né, para a estação de tratamento, esgoto no caso, né, o transtorno que deu, ou seja, rompimento de ruas, rompimento de passeios, né, e eu colocava eles, né. Então, isso é certo que vai acontecer, não tem volta, o próprio Ministério Público está acompanhando, está cobrando, né. Aí eu fazer um asfalto, deixar a avenida, por exemplo, bonita, asfalto novo, né. E daqui, não sei se é um mês ou daqui a um ano, mas é uma questão de tempo, romper todo esse trabalho. Então, nós temos que ter cuidado também com o dinheiro público, investir bem, vamos assim dizer, com uma certa garantia. Então, por isso nós justificamos que nós nos voltamos bastante, né, para o interior. Uma das razões é essa. A outra é de que, todo mundo fala, o carro-chefe da arrecadação do município de Palmitos é o agronegócio. Uhum. Tanto é que de 2020 para 2021, ele aumentou em 5%, ou seja, de 78% para 83%. Quer dizer, isso é um crescimento grande, o pessoal está investindo bastante no agronegócio, né? Se o pessoal está investindo, nós temos que motivar esse pessoal também e dar a eles qualidade de vida. Eu colocava até naquele momento para a direção da CIPCDL, ó, se esse pessoal desanimar ou nós não damos qualidade de vida para eles, eles vão para algum lugar, né? O que que vai acontecer? Essa receita vai reduzir, e quem vai também ser atingido, sofrer, é o comerciante, né? Eu disse até, foi meio complicado, mas eu falei, né? Ó, daqui a pouco, se nós não olharmos para essas pessoas que estão lá no campo trabalhando, né, eles desanimam, saem, e muitos de vocês também vão fechar as portas. Isso é fácil de entender, né? Então esse é o nosso raciocínio, Elinho, né? Mas eu sempre volto assim a comentar, nosso caro chefe mesmo é a saúde, né? Eu sempre coloco, eu faço toda a ação que eu tenho em termos de cirurgias ou ações maiores da saúde, eu coloco para os cidadãos que aí estão. No nosso entender, população doente é município doente. Uhum. Né? E outro detalhe, todo palmitense que reside, ou que passou por Palmitos, ele deu sua contribuição para o município. Né? Lógico, uns mais modestos e outros com melhores condições. Né? Então, também é o momento de nós, do poder público, olhar para essas pessoas e estender a mão para eles quando precisam. Por isso que no primeiro mandato foi feito mais de 1000 cirurgias, claro, as de catarata na época era do governo, mas nós damos toda a logística, né? E agora nós estamos continuando, nós já zeramos em certos momentos, as de cirurgias de média e baixa complexidade. Né? Já zeramos várias vezes, né? Mas sempre vem situações novas, ou seja, de hérnia, de vesícula, ginecológicas, né? E assim por diante. E começamos também a fazer cirurgias de alta complexidade. Né? Nós tivemos, assim, nos dois últimos anos, uma participação muito grande do deputado Mauro, né, que repassou por duas vezes emenda de 350 mil. Né? Claro, essa cirurgia, se você for fazer uma cirurgia de quadril particular, você vai pagar de 40 a 60 mil reais. Nós chamamos para licitação, ela veio para 20 mil e pouco. Tá? Então nós fizemos já. As de quadril, até semana passada, nós tínhamos zerado. Né? E aí tem as próteses de joelho e de ombro. O ombro também tínhamos zerado. Né? Então nós temos ainda, até semana passada, inscrito 55 pessoas com cirurgias de alta complexidade. E antes desses dados que eu lhe passei, eu fiz um levantamento e destinei recursos próprios do município, em torno de 400 mil reais, para cirurgias de alta complexidade. Então você soma 700 mil mais 400, o quanto nós investimos só em cirurgias de alta complexidade.
Estamos conversando com o prefeito de Palmitos, Dair Jocelien. Prefeito, além de todas as obras de pavimentação, que chama a atenção pela qualidade que fica as rodovias, enfim, a vida continua nas estradas normais. Nesse sentido, como é que tem se comportado o Departamento de Obras?
Só complementando, Elinho, você passa diariamente aí no trajeto Palmitos-Santa Lúcia. Né? O asfalto nesse trajeto, que são em torno de 5 quilômetros, também já está pronto. Né? Hoje está se trabalhando na ciclovia. E por incrível que pareça, né, essa ciclovia está dando mais serviço, mais mão de obra, mais trabalho, que a revitalização do asfalto. E você passando por lá, você vê a infraestrutura que está se fazendo. A mesma infraestrutura de uma estrada, uma rua que não tem asfalto, estrada de chão. Né? Que ali todo ele é estrada de chão. Então nós estamos voltados para a ciclovia. Né? Após a complementação da ciclovia, vai haver a sinalização, né, a pintura, enfim, que deve acontecer. Eu já comecei com a empresa, mas só irão fazer depois de pronto a ciclovia. Além disso, na quinta-feira da próxima semana, eu estarei assinando o contrato e a ordem de serviço da iluminação da ciclovia. Né? Então, nós estamos voltados para agora atualmente para a ciclovia. Nas demais obras, nós temos uma equipe trabalhando lá no local do futuro frigorífico, né? Temos uma equipe trabalhando na Diamantina, divisa com Caibi, temos uma equipe trabalhando na linha Lambari, e essas duas que eu falei, as duas últimas, estão fazendo cascalhamento. E temos uma equipe fazendo patrulhamento nas estradas do interior. Eu, inclusive, andei recorrendo, né? Nós temos uma região que a estrada está um pouco complicada, é na região da linha Rossetti, mas já estamos chegando em Sobrase e vamos no sentido da linha Rossetti. Então, muito em breve também está sendo executado. Outra é na linha Santa Catarina. Nós fizemos a via Santa Terezinha, né, sentido Ilha Redonda, né, até uma altura, e já estava muito seco. E aí nos cascalhamos em outro momento, né, é um cascalho duro, né, nós vamos também a patrulhar, e a previsão agora, nessa segunda-feira, nós estávamos patrulhando lá também, aproveitando a umidade.
Prefeito, para concluir esta entrevista de hoje, a expectativa que se tem agora, mesmo com o período eleitoral, obras podem continuar?
As nossas obras vão continuar. Eu recebi emendas parlamentares, consegui fazer aplicá-las em obras onde eu consegui fazer já uma medição. Então isso é uma estratégia que a gente usa como administrador, né, para não perder os recursos ou ter que aguardar para o ano que vem, porque esse ano termina a eleição, já estamos no final do ano. Né. Inclusive teve situações aí que vereadores conseguiram recursos, né, eu chamei eles, ó, nós temos, você pediu para tal finalidade, eu posso fazer como se quiser, mas eu tenho que fazer o projeto, né, e depois licitar. E como é o órgão, é recurso do governo do estado, eu durante o período eleitoral não posso licitar. Agora, obras com recursos próprios eu posso. Né? Então, eu vou continuar trabalhando, não vou parar, terminar essas obras que estão em andamento, né? Eu não comentei, a próxima agora que está em licitação vai ser aberta a licitação dia 17, é o trevo da empresa Biase, né? Nós temos esse compromisso, né? Essa obra ela está orçada, passa de 1,5 milhão, né? E vai ser recurso do município, tá? Eu recebi sim uma emenda parlamentar de 500 mil do deputado Celso Madana, mas para a saúde, né? Eu fui pedir, eu pessoalmente fui a Brasília em outro momento e pedi um auxílio de recurso. Então na infraestrutura não tinha, mas tinha na saúde. Disse, prefeito, se eu tomar 500 mil na saúde, vamos embora, deputado. Uhum. Porque eu, daí, eu tenho mais recursos para aplicar em outra região. Né? Então, o próximo passo agora vai ser após a licitação, né, do acesso ao Biase. É bem verdade, nós já havíamos licitado isso. Né? Ano passado, em dezembro, eu fiz a licitação e também houve a empresa vencedora. Né? Mas eu sempre dependi ainda da licença do DINIT, uhum. né, por causa da rodovia federal. Né? E ela nos era prometido, ó, primeiro dia você vai ter a licença, em duas semanas vai ter a licença, mas demorou. Agora, quando veio a licença, como é que eu podia aplicar recursos em cima do que nós não temos mando? Né? Aí, que é a faixa de domínio, né? Aí veio e mantive contato com a empresa vencedora, porque eu não tinha assinado contrato ainda, e o fato de ter aumentado muito o material, né, o asfalto, enfim, com iluminação também, a parte elétrica aumentou muito também, né, a empresa não é que desistiu, diz, ó, não tenho condições de fazer. Né, eu poderia fazer um reajuste, mas como é que eu vou fazer um reajuste num contrato que eu não assinei? Né? É. Então, para não dar problemas futuros, né, eu lancei uma nova licitação que vai ser aberta no dia 17.
Prefeito Dair Joceliang, muito obrigado pela atenção e esperamos que o senhor continue com essas investidas que têm dado muito resultado positivo para o vizinho município de Palmitos.
Elinho, eu estou preparado para dar continuidade, né, mas eu sempre avalio também onde é o momento de a gente aplicar. Né, e eu não posso perder de vista a cidade. Né, eu, nessa reunião com a CIPCDL que eu comentei, eu fui interrogado nesse sentido. E até coloquei para as pessoas, vamos fazer o seguinte, sábado de manhã você pega a patroa, seu carro, um chimarrãozinho, e você passa e dá uma olhada na rua Padre Chagas, o que foi feito. Passa na curva aí do Bondan, que vai para a linha Progresso. Vai nas duas ruas aqui do Groders. Vai na rua José Alessio. Vai na rua Getúlio Resna. Vai na Servidão Arnoldo Arno. Vai na rua Duque de Caxias. Vai na rua 1º de maio e você vai ver quanto essa administração já fez nesse mandato, nessas ruas que eu fiz menção.
E que fazem parte da cidade.
Com certeza, com certeza. Elinho, mais uma vez obrigado, né? Um abraço a todos.
Conversamos com o prefeito de Palmitos, Dair Joceliang. Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.